Pode Crer.
Podcast Estrada Criativa.
Olá, pessoas criativas desse mundo. Bem-vindos ao Pode Crer Podcast. Um programa patrocinado por Estrada Criativa, Produções Audiovisuais e RC Studio. Saúde, beleza e bem-estar ao seu lado. Estamos aqui com...
Denise.
Márcia.
E Emerson. Sem palmas dessa vez. E aí, como é que foi a semana? Tudo bem com vocês?
Tumultuada a minha.
Tumultuada.
Foi corrida, foi cansativo.
O Jorge, ele não está conosco, ele está num compromisso, né? Mas deixou um abraço. E o Jorge não está conosco, deixou um abraço.
Ele estava nas festividades natalinas do ano, eu acho, né? Era um amigo secreto.
Amigo secreto. Uhum. O que tu acha do amigo secreto?
Depende de quem tu tirou, né?
E depende do ambiente, né? Eu acho que o amigo de secreto de trabalho é meio chato.
Eu acho que na atual conjuntura, eu não tenho muita paciência para essas coisas, sinceramente.
Eu sempre me dei mal com presente de amigo secreto.
Nem
eu me esmerava
fala.
Em comprar e quando chegava, abriu o pacote.
É verdade, aham. Era o do valor mínimo.
É. O cara se esmerava em fazer aquele, aquele valor mesmo, né?
É que nem na minha família, agora, falando em amigo secreto. Nunca quiseram fazer amigo secreto, né? Pois é, tipo assim, são 30 e poucas pessoas e não queriam fazer amigo secreto. Ah, porque como é que eu não vou dar pra minha filha? Como é que eu não vou dar pra uma filha? Resumindo, chegou um ponto que a família cresceu e aí tu gastava uma fortuna porque tu tinha que comprar presente pra todo mundo.
Mas no passado era assim, né? Eu me lembro. A gente comprava presentes pra todos.
Ah, mas não dá,
hoje,
né?
Hoje, na conjuntura atual, né?
Eu lembro de uma vez, logo que surgiu essas lojas, né? De R$1,99 e tal, bazar, R$10. Eu fiquei sabendo a quantidade de pessoas que iam estar na noite. E fui lá, comprei presente pra todo mundo.
Bah.
Claro, tudo baratinho, né?
Sim, sim, mas uma
lembrancinha. Valor de um presente, dois presentes grandes pra duas pessoas, né? Digamos que fosse, mas foi muito divertido. Assim. Meio que Papai Noel, assim, físico,
é
num saco e sai distribuindo presente.
É, chegou num ponto agora que só as crianças ganham. Mas aí só as crianças são, tipo, 16 crianças na família.
E existe aquele amigo secreto que tu coloca os presentes no chão, cada um na sua vez, é claro, pega um presente, escolhe, né? E se tu tiver um presente que a outra pessoa se interesse e for a vez dela,
troca.
Ela pode trocar, pegar o teu presente.
Ah,
né?
Sim, é bem legal.
Então isso foi feito numa empresa onde eu trabalhei e eu quis sacanear mesmo. Eu comprei um Papai Noel que andava de bicicleta, acendia a luzinha.
Papai Noel,
e outros lá com uns porta-retratos, uns brinquedos, presentes bem normais, simples assim. Né?
Sim.
E aí, quando eles viram aquele Papai Noel, ele ia de mão em mão. E trocava. E, olha, deu quase briga. E cada um queria pegar pro seu filho e tal,
queria
e só
levar.
Rindo.
É, tem isso também, né?
O que vocês mais gostam, assim, do Natal, por exemplo?
Eu gosto de comer.
Eu gosto do panetone.
Eu
gosto do panetone.
Eu tinha lembranças do Natal. Meu pai morreu bem na véspera do Natal.
Puxa
então,
vida,
pra mim,
dia 24 ou 23?
Dia 23. Esses 3. E era um cara que agitava toda a festa.
Que ruim, sim,
né?
Daí
ele já chegava
marca,
programando as pessoas, puxando as pessoas para fazer. Para fazer a festa. E ele cuidava de tudo, eu adorava. Para ele era mágico. Devido à situação financeira que ele passou, quando era menor, morreu o pai cedo dele e tal.
Sim.
Mas para mim era uma data muito bonita e tal. Hoje não tem mais significado, ganhou por causa da minha filha.
Sim. A gente pensa bastante nas crianças, né? Eu tenho lembranças maravilhosas, assim, dos natais na minha infância. Mas uma coisa que sempre foi muito marcante foi o fato de ir na missa antes.
Uhum.
A gente sempre ia na missa, que era na rua de cima da casa da minha avó. E aí depois toda a nossa família, ou todo mundo que tinha ido na missa, descia a pé, nós íamos caminhando, brincando na rua, até chegar à casa da avó. E aí depois... abrir os presentes, né? Enfim, dividir a ceia. E essa, eu tenho boas lembranças de Natal, assim.
Eu também, eu gosto muito de Natal. Sempre bom.
Eu acho muito...
É que virou, agora virou meio que comércio, assim, né? As pessoas meio que enlouquecem,
sempre,
né?
Sempre foi. O pessoal fica mais distraído. Fica, eu acho que prestes às férias aí, janeiro.
Sim.
Então,
já tá com a cabeça aí.
Determinou dos 12 meses, chega no 12º, tu tá exausto.
É, eu acho um mês cansativo pra caramba.
Sim. Já fica se programando pra ficar exausto nele.
O trânsito é cansativo, né?
Tudo. É, de novo, vou falar da minha família, como boa canceriana, né?
Canceriano puxa muito passado, né?
Muito. Vive no passado, né? Dizem.
Guarda tudo.
Não, eu não sou de
não
guardar.
Não é de guardar.
Não sou de guardar, mas eu
guarda
me lembro. Mas é, exatamente.
Não,
eu me lembro muito.
E
é. Ah, tem. É. Não vou dizer que não, mas é mais na memória mesmo, assim, de situações. Eu me lembro de coisas que me marcaram, assim, que se tu perguntar pra alguém que tava junto, a pessoa não lembra. Eu lembro exatamente, com detalhes. Mas. O que eu ia falar mesmo?
É, como canceriana.
Como boa canceriana, eu ia falar da família.
História da família.
E bom canceriano também tem falta
não sei,
de memória.
Perdi. É, pois então, eu perdi o fio da meada, não sei o que, que eu ia falar. Era alguma coisa da família. Ah, sim, eu ia falar que dezembro é um mês cansativo, porque eu tenho muitos sagitarianos, então, já que a gente tá falando de horóscopo.
Isso,
né?
É engraçado, porque se vocês
muitos,
forem.
Muitos.
Eu tenho bastante escorpião e sagitariano. Sabe por quê? Porque essas crianças foram feitas no
carnaval.
Ah,
Martina, minha filha,
eu sou filha de carnaval. O Henrique é filho de carnaval. A Pietra.
Também.
É.
Também.
Martina. A Martina não é de carnaval, é da Páscoa, eu acho. Um pouquinho depois.
Não. É. Este março ali.
É.
É verão.
É. É. Bem por aí. E então, pra mim é muito cansativo em função disso. É aniversário de.
Muitos aniversários.
Do meu pai, da minha filhada, da minha filha, da minha mãe. É todo mundo ao meu redor faz novembro, dezembro. Então já começa. Né? Aí depois é amigo secreto, é confraternização disso, confraternização daquilo. E. Nossa.
E os amigos secretos de escola? Vocês lembram?
De escola.
Acabava todo mundo sabendo já. Ah, eu tirei a fulana.
Uh-huh.
Quem tu tirou?
Uh-huh.
Quando ia entregar os presentes,
ou quando
todo mundo já sabia,
a professora,
né?
Também. Ah, era o máximo, né? Se tu tirava.
Eu acho que o presente mais idiota que eu ganhei foi quando um amigo secreto no colégio mesmo. Ganhei um chaveiro.
Ah.
Um idiota daquele cara.
Eu ganhei uma caixa de
eu não lembro do nome dele, graças a Deus, não me lembro mais dele.
Eu me lembro de ter ganhado uma caixa de bombom e eu dizia... Puxa vida, uma caixa de bombom. Vou
Olha,
comer todos os bombom, acabou o presente.
Eu adorava ganhar caixa de bombom.
Eu me lembro que eu fiquei chateada.
Me satisfazia com caixa de bombom. E eu lembro, assim, daquela bombom Neug Bauer. Eu lembro.
Sim,
até da embalagem.
Uhum.
E eu adorava, né? Ganhando.
Bons tempos, né?
Nossa.
Eu acho que o Natal também perdeu um pouco do brilho que tinha. Não sei. Eu acho que... Mais...
É que o sentido do Natal para algumas pessoas é mais espiritual mesmo, né? E de uns anos para cá, querendo ou não, né? Meio que desviando um pouco do assunto, as pessoas não estão tão ligadas espiritualmente como antigamente, né? Tu não vai mais à missa, enfim, ao culto todo domingo, né?
Não, até porque a igreja tá envelhecendo, tá? Se tu for olhar as pessoas que frequentam...
Sim, são pessoas bem mais velhas, de mais idade, né?
Eu sou mais novo, fui procurar uma outra via, uma outra...
Ou não acreditam em nada, né? É. Tá muito nisso também de...
Mas ainda tem bastante grupo de jovens nas igrejas
católicas.
Eu acho
que a rede social também... A rede social faz com que as pessoas se visitem menos, porque... Ah, eu sei como é que o fulano tá e tal.
Sim, fala pelo WhatsApp, não precisa nem falar, escreve, né?
Por exemplo, né? A minha mãe tá hospitalizada, né? E eu vejo que é um telefone direto, assim. Ela mandando fotos, as pessoas mandando foto pra ela. Tô assim, tô bem. Ninguém vai
visitar. Faz um vídeo.
É, a visita ali presencial não existe, né? Tá tudo ali no telefone. Tá sabendo de tudo, tá acompanhando tudo. Escuta o áudio, vê o vídeo.
Sim.
Acaba que não tem, né? Essa,
essa
presença
perdeu,
humana.
É. Isso, né? E eu não sei. Eu acho que a gente ainda vai pagar um pouco isso daqui pra frente. Essa falta de contato, de tato, de pessoal, sabe?
Tudo que é o comportamento, comportamental e a novidade, tu vai ter só daqui a alguns anos.
Sim, a gente não vai sentir mais a nossa outra, a geração dos filhos, né?
Por exemplo, não poder desligar do celular toda hora, tu tá vendo ali se chegou uma mensagem.
Isso é terrível.
Eu já imagino assim, tipo, o meu sobrinho com 3 anos já faz tudo no celular. 3 anos. Eu fico pensando, quando ele crescer e tiver os filhos dele, talvez ele não queira que os filhos tenham a mesma...
Posso fazer um exercício? Tu vai ter... Por favor, esperar tu concluir.
Não, que talvez ele não queira que os filhos dele façam ou tenham a mesma experiência que ele teve, porque tem alguma coisa que o traumatizou, tipo, ele não consegue ter, né? Não tô falando só o caso do meu sobrinho, mas o caso de outras, muitas crianças que pode ser que desenvolvam alguma coisa, tipo, não conseguem falar olhando nos olhos, porque estão tão acostumados com a tela.
Mas vamos ver o nosso grau de dependência do celular, tá? Fechamos os olhos e imaginemos a seguinte situação. Nós estamos viajando, colocamos toda a mala no carro, óbvio, estamos a mais de 500 km de casa, e você lembra que esqueceu do celular. O que tu sentiu nesse momento? Esqueci o meu celular.
Eu tive dois sentimentos. O primeiro foi o emergencial, foi, nossa, esqueci o celular.
Pânico.
Daqui a pouco veio assim um sentimento de que vou aproveitar que eu esqueci o celular.
Eu na hora pensei, fulano, motorista que tá do meu lado, enfim, pessoa que tá comigo. Não, tu tá de celular? Tô. Ah, beleza, vambora. Também. Eu não ia voltar.
Não, voltar nem pensar.
Porque, mas de assim, repente, ó, tem gente que dá um jeito.
Ah, não.
Nível de
não, eu não vou dizer que eu não tenha dependência, assim, é uma... Às vezes até as gurias, minhas filhas, reclamam. Ai, mãe, sai do celular, mãe.
Não, e assim, mas, por exemplo, se eu tô com o Henrique, com a minha mãe, com o Reinaldo, tá ali as pessoas que eu preciso, né? Então o celular acaba que, né? Agora, quando eu tô longe do Henrique...
No Face, aí tu vai querer...
Não, eu tenho... Tô bem desligada de rede social.
Isso é bom.
Eu acho meio viciante.
Eu achava que tu era meio dependente da...
Pra mim é meio um craque. Sabe, craque é viciante.
Não.
É galinha pintadinha.
E tem umas coisas assim, ó. Tem certos momentos que eu... O Instagram, que o Face eu não tenho olhado.
Não gosto do Instagram.
Mas o Instagram eu gosto. E aí eu olho, passo 2, 3 postagens. Lá pela quarta começa a me irritar, assim. Eu já largo o celular. Né? Depende muito do que está sendo postado ali.
Quais as redes sociais que tu tens?
Eu tenho Instagram, eu tenho o Face e eu fiz Twitter, mas não uso Twitter. Não,
nunca entrei,
sei,
não sei nem como é que funciona.
Eu fiz ali, mas...
O Twitter é uma rede social que tu posta, mas com um limite de caracteres, né? Não sei quantas, acho que é 200.
Não é muito. É que nem
é um
Instagram,
pequeno texto.
Né? Tu não pode botar...
Pode colocar foto, pode colocar um texto.
Não, ele é mais parecido com o Face, na minha opinião, do que com o Instagram.
Ah, sim. Instagram é foto.
O pessoal que gosta mais de discutir, de informação, utiliza o Twitter.
É, o Twitter é bom pra quem quer polemizar.
Ou xingar o outro.
É. Então, eu lembro que...
É mais de...
Eu reclamei do Carrefour sobre um produto que eles não entregaram. Não queriam me entregar, só se fosse com... tipo, eles queriam entregar só pro titular e tal, eu precisando do produto. E aí eu dei uma reclamada ali. Bom, foi só colocar ali Carrefour e eles já me acionaram. Então, funcionou. Uhum. É assim que funciona.
No Twitter.
Entendi. Essas coisas mais polêmicas.
No Face, eu acho que, como
não,
é muito grande, muita gente.
O Face é mais divertimento, assim, mais...
Não, mas assim, ó, tem pessoas que postam coisas agradáveis e tal, mas é muito ilusório ali, tá?
Dá uma
eu
agonia
conheço
na
pessoas
gente.
Pessoas que estão ali no Face, ali, postam coisas que são totalmente oposto do que elas são, na realidade.
Sim.
Então, eu também não gosto de postar coisa ruim, então põe coisa boa ali, só pra descontrair e tal.
Eu não posto muito, mas eu adoro ver os vídeos. Então, aonde eu achei um vídeo, eu clico no vídeo, porque daí depois ele me dá um monte de exemplo de tudo que é vídeo parecido com aquilo.
A minha mãe é viciada em receita.
Ah, eu
onde
já
vi. Pega ali, ela, ó, compartilha a receita.
A armadilha que eles têm pra tomar o nosso tempo. Às vezes a gente não consegue focar nas coisas.
Sim.
Tu até vai buscar uma informação pra que tu tá fazendo, como trabalho com sites, etc.
Sim.
Internet ali. Eu vou buscar uma coisa que tem uma outra coisa que me atrai. Uhum. Eu já perdi 10 minutos. Aí volta o foco.
Desviou,
né?
É.
E tu vai tomando, vai somando o tempo que tu perde nisso.
Meu Deus.
Mas
muito
isso que tu tá fazendo, ou que tu tá falando, é uma coisa que é como é que eu vou te explicar? É treinamento, né? Tipo...
É o hábito?
É o hábito. Tu já tá... Tu tá trabalhando nisso, de repente vem algo pra te desfocar, não. Eu não
tem que
vou
ser
sair
muito
daqui.
Condicionado.
Tem que ser muito educado. Educado, que eu quero dizer, no sentido de disciplinado. É.
Disciplinado.
É, isso aí. Porque realmente... É,
mas eu não consigo.
É mesmo.
A mente da pessoa que trabalha com arte, com criatividade direto, ela não fica focada numa coisa
ela
só.
Ela pipoca.
Então, assim, ó...
Em Marte.
Por que que tu
mas
não anota?
É necessário. Quando eu trabalhei no setor financeiro durante alguns anos, tá? Teve uma época que eu tinha...
Mas como é que tu conseguia, né?
É que eu utilizava coisas da minha habilidade, assim, de conversação, a criatividade em si, para vender produtos e tal, usava e me dava
sim.
bem.
Era na parte de vendas.
Na parte de vendas.
Ah, entendi.
E tinha uma época que eu tinha uma prova do setor financeiro, uma certificação que eu tinha que tirar, uma prova. Eram mais ou menos 80, 90 questões. Tinha o trabalho de conclusão da faculdade. Se não me engano, tinha uma outra coisa, um outro curso que eu não me lembro que eu estava fazendo. Eu não estava conseguindo me concentrar em nenhum deles.
Uhum.
Eu fui no médico, no neuro, e ela me receitou Ritalina. Até vai ter uma música da Ritalina. Esse remédio, ele te ajuda a focar naquilo que está fazendo. Tua cabeça, tua mente... Estaciona naquilo
e foi
ali.
Bom pra ti?
É, mas antes ela me perguntou, tu trabalha onde? Setor de publicidade, propaganda, criatividade, artista e tal? Não, eu trabalho no setor financeiro, tudo bem. Senão esse remédio poderia te prejudicar no teu dia a dia, no teu trabalho.
Na tua criatividade.
Tu tem que estar bem pensando em várias coisas, porque a resolução, a criatividade envolve a solução de problemas usando toda a tua experimentação.
Moleque.
Isso que é em si a criatividade. Então, se tu trabalha com publicidade, tu tem que usar música, tu tem que usar imagem, tu tem que usar outros elementos pra fazer.
Tem gente que não consegue. Eu, pra mim, deu. Me embananei. Se tem muitas coisas, né? Muitas opções pra tu misturar. Não, realmente tem que ter o domínio disso. Mas tu te deu bem com o remédio? Tu chegou a tomar?
Sim, consegui fazer tudo.
Eu nunca conversei com ninguém que já tenha tomado. É? E tu tomou quanto tempo, assim?
Só o tempo desses foram uns 3 meses. Mas me ajudou, porque me ajudou a me concentrar mais.
Aham.
Dá uma água.
Oferecimento: água da torneira.
Uau. Super fresco.
Muito bom.
O menor número de coniformes sem clientes.
Tem que ter uma musiquinha de fundo.
Aprovada. Por todos os testes.
Tem que fazer. Essa água foi e voltou. Sabia, né? Toda água que vai lá pro...
Mas claro.
É água reutilizada.
Ai, que horror, né?
É reutilizada. Mas, enfim. O que nós estamos falando mesmo?
A Ritalina.
Sobre... É. Desculpe, Huawei.
O que você acha da Rita Lee?
Olha,
fantástica, né?
Eu gosto.
Tu não curte?
Eu gosto da Rita Lee.
Tu te lembra da Rebordosa, aquele desenho?
Eu gosto da Tina Turner.
Fizeram um desenho inspirado nela, a Rebordosa. Inspirado não. Convidaram ela pra fazer a narração da Rebordosa, que é um desenho animado. E ela topou e ela disse que era ela mesma.
Eu vou dar uma saída. Eu vou só dar uma saída aqui do microfone pra desligar o frango ali de casa.
Ah, que o frango
delícia.
Tá queimando.
Ela tá fazendo uma janta pra gente.
Neste momento, vamos efetuar a troca de energia em nossos transmissores. Dentro de alguns segundos, voltaremos com a nossa programação normal.
Voltando, o frango tá uma delícia.
Ui! Era uma coxinha.
Oferecimento de...
Cocoricor.
Frangos.
Perdigão, sadio. Né? Daqui a pouco a gente vai ser patrocinado.
Teu sobrenome é difícil de... Witzorek.
Tem gente que fala Witzorek, tem gente que fala Witzork.
Vick Vaporub e o Witzorek, né?
Witzorek é um antirremédio.
Parece.
Anticoagulante.
Remédio pra próstata.
Quando eu era criança, meu apelido era Denise Virascueca.
Ah, ver, sim, né? Ninguém. Mas é que não dá. Quem é que dizia isso?
Virascueca.
Mas tu só tem esse sobrenome?
Garcia.
Ai,
Garcia. Ela é prima do... Sobrinha do Sargento isso. Garcia.
Garcia. Mas o teu sobrenome também é difícil, não é?
Falkenberg.
É.
O Falcão da Montanha.
Falkenberg é italiano?
Tem uma cidade
italiano?
De Falkenberg na Alemanha.
É alemão?
É alemão, mas parece que esse nome Falkenberg tem uma cidade, mas não é na Alemanha. Não sei se é na Alemanha.
Suíça,
nunca,
talvez.
Nunca,
por ali.
Nunca procurei nenhum castelo. Uma herança.
É. É o mais comum de todos.
Qual?
Soares.
Soares.
Soares Brand.
Brand, ah, oh,
Brand.
Brand. Brand.
É, mas esse é do meu marido, né? Não é meu. Meu é o Soares mesmo.
Tá, então, tem uma descendência aí...
Portuguesa.
Portuguesa.
O meu vô...
Tu tem uma carinha de portuguesa.
O meu vô, quando veio, teve que mudar, que era Soares, com Z. U, Z no final, né? Soares. E aí ele mudou em função da guerra, né? Aí botou Soares.
Esse Falkenberg, eu acho que também é em função dessa, da guerra. O pessoal fugiu para identificar que eles eram do país.
Sim,
Acho que só pode ser por isso. E os alemães, eles costumavam mudar o nome, né?
Ah, é. É, o Brand
perseguição.
É alemão, né? Que eu sei da história, assim, do meu marido, os avós eram... Enfim, alemães também foi uma função de guerra, assim, também.
É, mas Soares é um nome...
Ah, bem comum, né? E a minha mãe é Oliveira, já pensou? Só faltava o Silva.
Portuguesa, Oliveira.
É.
Agora, Witzorek.
Ah, é polonês. Onde é que é isso? Polonês.
Meu vô veio da Polônia.
É, tem cara de polaca mesmo. Meu vôzinho. Teu vô, pai da mãe? Pai do pai.
Pai do pai.
Falava, era...
Tem uma foto.
Falava polonês.
Ele era muito bebê. Tem uma foto da minha bisavó. Não sei se é bisa, se é. Não, já era a bisa dele. Lá da Polônia, antes deles se embarcarem. Que eles vieram de barco. E meu avô foi uma das famílias que ficou alojada ali em Mariana Pimentel.
Sim.
Teve uma quantidade X de famílias. Umas foram pro Paraná. E a nossa ficou em Mariana Pimentel.
E tu não consegue cidadania?
Acho um primo sim, né? Meu tentou e... Não tem informação suficiente.
Ah, sim.
Faltou algumas coisas. Quase conseguiu.
Da árvore genealógica.
Fora que
talvez.
É muito caro.
Eu acho que é muito complicado nos dias de hoje tu conseguir.
É.
É
uma
possível.
Burocracia.
Ele fez
mas assim, ó.
Ele fez um apanhado de fotos, mas não conseguiu. Já tem um tempo isso. Alguns anos. Agora eu não sei como é que funciona mais.
Eu tinha. Meu sonho era de morar num outro lugar, num país diferente. Tinha isso.
Eu não sei se morar definitivamente, mas eu queria, assim, tipo, viver uns 2 anos pra falar inglês e voltar.
Sim.
Voltar pra dar aula, voltar pra trabalhar como bilíngue. Eu acho que ajuda muito, né?
Eu queria viajar pra conhecer mesmo. Conhecer
e fora viajar,
locais.
Né? Claro, não morar em todos os lugares
não,
que eu fosse
não
viajar.
Não pontos turísticos. Conhecer.
É.
Eu tenho no Face, eu sou do grupo Eu Amo os Lugares Lindos, né? 80% dos lugares lindos são da Itália.
Sim.
Das fotos.
Da Itália? É.
Maravilhosos lugares. Acho que uma dádiva morar lá.
É.
Porque porque é um país pequeno, tu vai conhecendo, tu vai fazendo um tour, aí tu vai escolher o lugar que mais tu identifica.
Eu não sei como é assim, socioeconomicamente, né? Mas acredito que deve ser melhor que no Brasil.
É, a gente tem muito receio porque bater a cara na porta lá.
É.
Né?
Qual é a moeda lá na Itália? Né? Vocês sabem? A moeda?
Na Itália?
É.
Itália. Não sei.
Vamos pesquisar aqui.
A Espanha também eu queria conhecer.
Ah,
tudo
Espanha.
Ali perto, né?
E os lugares. Eu li um livro que era Caminho de Santiago.
Uhum.
Ah, eu também.
Vocês conhecem o Caminho de Santiago?
Não,
do Paulo.
Não, não é do Paulo.
Aí foi uma experiência mesmo de vida. Não é do Paulo Coelho.
Tipo um documentário, assim.
Isso. E ele descreve que cada lugar que ele parava era maravilhoso. Ele achava que ele gostaria de morar em qualquer lugar que ele parava ali, eu gostaria de viver nesse lugar, nesse local.
Pois é, isso de viver, assim, me ver saindo da...
Euro?
Da minha... É o euro?
O euro, claro.
Me ver saindo da minha... Daqui, do espaço que eu tenho aqui, dos amigos, eu sou muito apegada, assim.
Eu vou dizer uma coisa que me...
Eu acho que só pra sair um tempo e voltar.
Que pode soar pesado, assim. Eu acho que eu tô velha pra fazer isso.
Nada, guria.
Sério, eu acho. Eu acho que esse tipo de coisa, assim, tipo, ir pra um país, aprender outra língua pra voltar, pra dar aula...
É.
Eu não me sinto velha. Não, ainda não.
Se eu tivesse uma oportunidade, assim, eu acho que eu iria.
Eu também.
Eu não sei se eu iria.
Portugal é um lugar que me chama a atenção.
Só se eu pudesse carregar duas mochilas.
Ah.
Uma mochila chamada outra... Sofia. Uhum. Outra mochila.
É mais difícil, né?
É, daí complica.
Eu fico pensando assim, daqui a pouco, o Henrique fala muito nisso, né? Ele quer muito. Ele gosta de línguas, ele quer conhecer.
Ah, mas eu quero mais é que elas queiram também.
Só que eu vou junto.
É, vamos atrás. Exatamente. Isso eu penso.
É.
Que pra mim talvez já esteja. Não vou dizer que é tarde, porque nunca é tarde, mas eu digo assim, para viver algumas experiências que a gente só viveria mais jovem. Mas eu penso muito nelas, assim. Em elas irem e eu vou atrás, entendeu?
Se eu não fosse casado, eu teria ido embora já, teria ido para um outro lugar.
Eu, quando adolescente, tive a oportunidade de trabalhar como babá de um casal daqui de Guaíba, que foi morar lá nos Estados Unidos. E me deu um extremo pavor, assim. No Sim. começo a ideia me agradou, até porque eu tava fazendo inglês, né?
Eles te convidaram pra
Sim,
ir?
Sim, fui convidada. E mulher bem doida, sabe? Aquelas pessoas que tinha que, pra te pegar o bebê dela, tinha que álcool em gel e o bercinho dele era todo coberto, assim. Muito doido, muito doido. Bactérias no ar, assim.
Doente.
Eu já fiquei pensando assim, bah, que vida, né? Que eu vou ter lá. E aí pensei nos meus pais, era muito apegada.
Que ano
muito
isso?
Apegada. Acho que 97, por aí.
É.
E eu não ia conseguir. Mas eu fico pensando hoje, se é minha cabeça, né?
Experiência de vida,
né?
É outra
hoje
coisa.
Iria numa boa. Encararia tudo.
É que nós não tínhamos informações, não sabia que temperatura, como é que é a nossa.
Nada.
Pessoas,
tá?
Nada.
Hoje tu tem o Google ali que tu
Sim,
vai
que te diz.
Amanhã se vai chover lá ou não.
Exatamente.
E tu já vai armado, já vai. Sabendo.
Tu já vai com, literalmente com a bagagem.
É. Tu tem no YouTube ali dicas de como que não fazer.
Não, tu não te perde. O Google te ensina até a falar. É. Como é que fala isso que
isso,
eu quero pedir?
Exatamente. É, no futuro não, os cursos de inglês vão ter muita queda, porque eles estão. Cada vez os aparelhos estão mais eficazes, os tradutores.
De traduzir, né?
E a gente se preocupa muito em aprender inglês, mas o espanhol tá tendo
uma língua que não me agrada.
E o chinês.
Chinês
também.
Chinês, como é que é
isso,
o nome?
Por que não podia todo mundo falar uma coisa só?
É, né? O chinês tem outro nome, é... Não é?
Mandarim.
Mandarim, eu ia dizer talharim.
Não,
e assim,
talharim
ó,
é lá mandarim. Na Itália.
Tu tem várias línguas lá dentro, né? E o interessante do chinês é que é uma pronúncia que tu vai fazer...
E minha mãe tem
a
uma amiga.
A entonação da voz, ela muda o sentido da
Minha mãe tem uma amiga que... fez curso de chinês na PUC para dar aula. Mas ela nunca foi para a China, assim, mas ela dá aula de chinês. E é muito engraçado ela falando, porque ela é uma pessoa morena, assim, né? Ela parece até uma sambista de escola de samba, assim, uhum. bem é. Despojada. E aí ela começa a falar chinês contigo. É muito engraçado, mas ela fala aquele bem.
Eu faço o English Live, tá aí, ó, English Live pode patrocinar, né? O nosso podcast. Isso. Então é English Live, assim, muito legal.
Rede tag,
fica a dica. Então, eu faço, e é muito engraçado, por exemplo, assim, os professores, né? Quando os professores são da África, quando eles são nativos, sim. quando são da Inglaterra, quando são dos Estados Unidos. Nossa, muda muito.
Aí o inglês da Inglaterra, eu acho melhor que o americano.
Sim, mas ele é mais robusto. Ele é mais normal, ele é mais... Mas o inglês do pessoal da África ali é muito engraçado. Assim.
Muito rápido.
Muito rápido, isso. É diferente.
Porque os africanos, blá, 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 então deve falar.
Língua solta.
Nossa,
o português
muito...
também. O cara lá de Portugal, se tu vai para Portugal, eles falam muito rápido o português. E às vezes tu não compreende.
Tu não entende
o que eles
estão falando. Mesmo sendo português, né?
Mesmo sendo português.
Ai, mas então... é que nem esse pessoal que veio para cá, os senegaleses, né? Que estão aprendendo. Português, eles não conseguem falar direito, assim, fica uma coisa...
Mas a gente acaba entendendo tudo, né? Sim. Eu acredito que é assim também o nosso inglês lá fora, né?
Mas imagina, deve dar um pânico, eu fico pensando eu no Japão, assim. Porque tu não consegue, tipo, inglês, tu lê a palavra, tu até, né, tem como catar e pesquisar, tá com dicionário, enfim... Algumas palavras tu até conhece. Agora, tu já pensou japonês? Aquele monte de risquinho lá que tu não sabe nem se é uma palavra, se é uma letra, o que que é.
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 Deve ser apavorante, assim.
Era o meu sonho de conhecer.
O Japão?
Japão.
Quando eu tinha 14, 15 anos. Não, hoje não é mais. Mas foi muito forte. Quando eu tinha 14, 15 anos, tinha um programa que se chamava Japão, uma viagem no tempo. Eram mais ou menos uns 12 capítulos. Tá? É o José Wilker que dublava.
Sim.
E eu me lembro daquele... Inclusive tem ainda no YouTube. Né? E eu tinha... Era por volta dos anos 80. E eu fui olhar uns vídeos. Ainda hoje eles estão ainda... Aquele vídeo ainda está ainda na frente do Brasil.
Olha.
De tecnologia.
Dá
para entender?
Isso.
Eu gosto muito de inglês. Eu lembro de uma música que eu era criança da novela Gata Comeu. Eu adorava o disco, o disco que era o internacional, né?
Eu odiava essa novela.
É? E tinha. E tinha uma música que era. Eu aprendi a cantar.
A Emerson tá se enforcando. Né?
Calma, Emerson, calma. Toma o meu Rivotril aqui.
Tá tomando Ritalina, né?
Era um desastre, vocês descobriram, né? Ainda tem um pouquinho
tá bem,
aqui. Tô
tá bem
grogue.
Aérea, bem grogue.
É que a situação, né? Mãe tá no hospital, sim. Aí eu fico assim meio nervosa. Bom, voltando. A música era...
Sim.
E eu cantava...
Chupa um dedo!
Eu cantava a música como se eu tivesse, tipo, a tradução horrível, né? E hoje eu escuto a música e eu ainda canto como eu cantava quando eu tinha 6 anos. Tipo... Ai, 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 ai.
Chupar um dedo.
Chupar
um dedo.
Mas era o que, japonês?
Não, a música é em inglês.
É em inglês. Ah, tá.
Honoshira lombeiro.
Ah, tá.
Chunaru ondo viu.
Como é que é? A China lamberam.
Música chata.
E desde ali, assim, inglês pra mim foi... Tá, tudo que era novela, assim, música em inglês, eu curtia um monte, daí depois...
Ficava falando, criando palavras
Sim.
em inglês.
Aí eu ficava ouvindo a música, dava um pause, sabe? Aquele pause
pra entender.
Da fita.
Uhum.
Aí voltava naquele
hell de inferno.
Have.
Voltava no have, escrevia conforme eu... Assim foi várias músicas da Celine Dion.
E é assim que você aprende inglês.
I'm not dog no.
Não, essa não.
I'm not dog no.
Essa aí já é mais...
Falcão.
Aí depois, na sétima série, eu conheci uma professora muito boa de inglês, assim, que ela levava as músicas da Madonna pra gente. Bah. Fantástico, assim.
Like a virgin.
Não, era Material Girl.
Olha aí.
Boa.
Muito boa recordação.
Eu fiz vários cursos de inglês, eu tenho um bloqueio.
Eu também fiz vários, não sei falar, não sei nada. Também tem bloqueio
isso
em inglês.
É uma coisa assim que é. Porque também, se tu não pratica, não vai, não viaja.
Sim.
Muito, tipo, vai cair, né? Se não tem ninguém pra conversar.
O lance é a conversação, né? Não adianta. Só a teoria, tudo bem, tu até pode ler um texto em inglês.
Com patrocínio de English Life.
É, English Life.
Ih, tá fazendo um monte de...
Não, quem sabe, né? A gente acaba...
Ah, que alguém de lá
escute. É? Ué.
Então tá, pessoal. Foi esse papo aí, informal.
Bacana.
Sem pauta, nada pautado.
Que veio na cabeça.
É, sentindo falta do Jorge. Né?
Isso boa.
Então tá, muito obrigado, valeu, até o próximo episódio.
Um beijo especial pro Jorge.
Isso.
Beijo pra minha mãe, pro meu pai e pro Jorge.
Beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra
Sessão
você.
Maguila. Um
Feliz
abraço.
Feliz Natal, né? Eu
Feliz
acho.
Natal, é, esse é o último programa, talvez o último programa antes do Natal, talvez entremos em recesso, se alguém entrar de férias aí.
Amanhã é meu último dia.
Então tá. Fomos!
Tchau, tchau, pessoal!
Tchau, um abraço!
Um abraço, até mais!
Pode escrever!
Podcast Estrada Criativa.